Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã, com Joana Azevedo.
Mais um episódio de Chaise Longue não é divã.
Não é de todo.
Não é divã. É porque estamos aqui, nem sequer estamos numa chaise longue.
Pois não.
Devíamos estar.
Não. Estaremos um dia.
Estaremos um dia, quando formos patrocinados.
Exatamente.
Por marcas, uma loja de móveis e sofás.
Exato. Se nos estão a ouvir, nós vendemos-nos por duas chaises longues.
Por duas chaises longues eu vendo.
Sim.
Que os sofás estão muito caros.
Caríssimos. E andamos as duas em obras em casa, portanto.
Exatamente.
Just saying.
Nós sabemos quanto custam as coisas.
Com certeza.
Quanto isso, estamos numa cadeira de escritório.
Que é o que se pode ter, e
é
pronto,
ter.
Olha.
E é aqui que vamos pensar mais um caso que nos chegou.
É, sim, senhor. É, sim, senhor.
E chegou-nos há pouco tempo este, mas tínhamos de falar sobre, sobre ele, porque para já gostei logo como começou. Por aqui, neuroses várias.
Várias.
Oh, amiga, same.
Exato. Hashtag BFFs.
Sim, estamos todas no mesmo. Então vamos lá. Esta mulher tem 33 anos e diz ela assim: então, por aqui, neuroses várias. Contextualizando, tenho 33 anos, mãe de 3 filhos, entre 1 e 5 anos, vivo com o meu companheiro e pai das crianças. Desde cedo comecei a ser muito independente, não gosto de dar satisfações do que faço, como faço, para onde vou. Sou fruto de uma relação extraconjugal, nunca vivi com o meu pai. Idolatrava-o em criança, o que passou a um sentimento de zanga e saudade em simultâneo. As visitas dele eram poucas e muitas vezes para visitar a minha mãe no quarto. Com o tempo ele desapareceu da minha vida e ainda diz que fui eu que me afastei. Atualmente tem problemas financeiros e com álcool. Desde cedo comecei a ficar sozinha em casa ou com vizinhos para a minha mãe sair para trabalhar. Chegava a conciliar 3 trabalhos. Sou-lhe muito, muito grata por tudo. No entanto, tenho muita dificuldade em mostrá-lo e facilmente explodo com ela. Temos muita dificuldade em comunicar. Nunca lhe disse o que sentia para não ser mais uma preocupação na vida dela. Esta dificuldade em comunicar, tomar uma posição, passa para a minha relação. Sinto que a está a afetar. O meu companheiro mal fala de sentimentos e sinto que me ignora quando o tento fazer. Todas as decisões cá de casa sou eu que as tomo. A mãe é que sabe, entre aspas, e isso deixa-me cansada. A minha libido está muito baixa. Ele só me procura praticamente para sexo e o carinho, contacto físico além disso é pouco, o que me tira ainda mais a vontade. Já não sei como lhe explicar isto. Acabo por descarregar nos meus filhos. Parece que ando constantemente em fúria e sinto-me péssima, dominada com tudo isto. Obrigada pelo vosso trabalho. Este texto serviu como desabafo. Ainda bem. Precisava, não é?
Esta mulher precisa de desabafar.
Precisa muito de pôr tudo isto cá para fora.
Sim, mais do que desabafar. Esta mulher precisa de pensar no que é que tem sido e no que é a vida dela, não é? Porque isto. Fiquei triste a ver.
Eu também.
Não é?
Fiquei. Isto mexeu comigo. Porque nota-se aqui muito cansaço, muito cansaço de uma vida inteira.
Sim. Repara, isto é uma mulher que, na verdade, não teve nem pai nem mãe.
Pois não.
O pai desapareceu. E a mãe?
Trabalhava, coitado.
Com 3 trabalhos.
Sim.
E agora? E entretanto, não se sabe como é que ela cresceu, mas repara, está numa relação aparentemente que é tipo papel químico da mãe e do pai. Em que mãe de 3 filhos, já entre 1 e 5 anos, portanto deve ser a loucura. E o marido, tal como o pai, procurava a mãe pontualmente, sobretudo no quarto.
No quarto. O marido também.
O marido também parece que faz a mesma coisa.
Só que vive com ela.
Pois. E portanto, repara como a primeira coisa que me chamou aqui a atenção é como quando ela diz: desde cedo comecei a ser muito independente. Pá, e estas coisas de ser independente muito cedo, para mim
não é suposto.
Não é. É um bocado como aqueles bebés que, pá, porta-se muito bem, com 2 anos, porta-se lindamente, não faz birras, come tudo. Também não é suposto. Há aí qualquer coisa que se passa. Portanto, esta independente, ser independente muito cedo nunca é uma escolha real.
Nunca é um bom sintoma.
Não. É, ela foi isto, teve que ser assim.
Ela teve de ser independente muito
exatamente,
cedo.
Não foi uma
não tinha
escolha.
Outro remédio.
É, exatamente. E então, para ela, ser independente é não dar satisfações do que faz, como faz e para onde vai. Isto para mim é ser absolutamente sozinha e não conseguir confiar em ninguém. Ser independente é outra coisa, nós podemos ser independentes e não é uma questão de dar satisfações, é poder comentar, não é? Poder até comunicar à pessoa com quem está: olha, vou fazer isto ou vou fazer aquilo. A pessoa não é menos independente, não é? Quando diz que vai fazer, já está.
Já tomou uma decisão, claro, independente para ela, não é?
Está a agir essa independência. Sim. Não é? Portanto, aqui esta noção do que é independente já é estranha.
Não tinha como comunicar, não é?
É. Resta saber se ela também tinha lá alguém.
Pois é, isso.
A quem comunicar.
Exatamente.
Não é? E portanto, ela cresce. Só esta frase, sou fruto de uma relação extraconjugal, já é uma frase potencialmente danosa.
Claro.
Eu acho que uma das. Talvez a pergunta, nós já falámos aqui disto, não é? A pergunta fundadora que nós nos colocamos de uma forma nem sempre muito consciente e fazemos através de outras perguntas é a pergunta do quem é que me quis, não é? Quem é que me desejou? A minha mãe quis engravidar, os meus pais queriam-me ter. Porque nós precisamos de saber que fomos desejados por alguém. Às vezes podemos não ser planeados e somos desejados, claro, não é? E eu acho que os pais fazem um desserviço muito grande aos filhos quando dizem este tipo de coisas do não foste planeado, ou vieste por acaso, ou esta coisa do sou fruto de uma relação extraconjugal. A gente não sabe como é que isto foi comunicado a esta mulher. Nós não sabemos, de facto, era o facto do pai ter outra família que fazia com que o pai tivesse desaparecido, não é? A relação é extraconjugal, é aquele clássico engravidou a amante.
Uhum.
E isto não é. Eu não estou a dizer que quem nasce de relações extraconjugais tem problemas, não é isso. Por isso é que eu disse, é potencialmente danosa. E eu acho que esta mulher nasce desta. Nesta, como dizer, a relação que é extra, nesta clandestinidade aparente, não é? Da relação extraconjugal, e de um pai que ela idolatrava, mas que desaparece, e a seguir desaparece a mãe, não é? E portanto também não tem ninguém que dê um sentido a esta clandestinidade, que lhe diga: não, olha, ok, a situação é esta, mas a mãe gosta de ti, ou que lhe faça sentir isto, não é? Porque em pequenina é mais fazer sentir. Sim. A mãe teve que se fazer à vida, não é? Três trabalhos. E portanto, quando ela via o pai sei lá, a usar a mãe, digamos assim. Pelo menos quando ela diz: as visitas dele, do pai, eram poucas, e muitas vezes para visitar a minha mãe no quarto. Até isto está posto, até eu acho, de uma forma até mais elegante do que a situação deveria ser. E eu estou a imaginar este miúdo a ver o pai entrar em casa, criança, a querer brincar com o pai, a querer estar com o pai, a receber carinho do pai, e o pai
vem aqui para uma coisa.
Ia lá para uma coisa e pronto. Claro. E fazia o que tinha a fazer e ia-se embora. E portanto, ela, não é? Ele desaparece, ela fica com esta mágoa, não é? O pai ainda diz que foi ela que se afasta. Portanto, este episódio do pai é todo ele péssimo, não é? É como se fosse órfão de parte de pai. E depois torna-se um bocadinho órfão de parte de mãe, no sentido em que a mãe chegava a conciliar três trabalhos. Portanto, era uma mãe que não estava presente, que a deixava sozinha em casa ou com vizinhos. Isto para uma criança é de uma violência tremenda. E quando ela diz: sou-lhe muito grata por tudo, no entanto tenho dificuldade em mostrá-lo. Epá, pois. É sempre esta ambivalência que a gente tem em relação aos pais, que é: como é que nós conseguimos ser gratos pelo que eles nos deram e ficar zangados pelo que eles não nos deram? é difícil harmonizar isso. Por isso é que é importante falar sobre isto. Falar sobre isto, que é o que eu acho que esta mulher não está a fazer. E como não está a fazer, é o que ela diz. Como tenho muita dificuldade em mostrar o que é que seja a minha mãe, explode.
Claro.
Ela tem dificuldade em mostrar que é grata, mas não tem dificuldade em mostrar a zanga. Tanto que, não é? Explode. E de facto percebe-se, não é? Esta mulher deve estar zangada. Imagino eu, na minha fantasia, ela está zangada, está triste, está desamparada, deve haver um desamparo tremendo, que ela está a amparar com estes três filhos. E estes três filhos amparam-na e amparam também a zanga que ela vai pondo para fora. E isto é que eu acho que é complexo. E que era bom que ela conseguisse de facto falar com alguém técnico, digamos assim, porque para não continuar a descarregar nos filhos.
Nos filhos.
Não é? Porque senão é perpetuar também o próprio trauma dela. É perpetuar um tipo de relação que não precisa de ser assim. Ela com certeza não gostaria que os filhos vivessem aquilo que ela viveu. Não é? E depois tem este marido, que é um marido que, enfim, deixa tudo
também
para
a deixa
ela
desamparada.
Totalmente, totalmente. Esta mulher vem do desamparo.
Continua.
Desamparo. Agora, esta mulher não diz à mãe o que é que sente, mas ela, esta mulher fala com alguém, esta mulher tem amigos. Ela é que, senão, qualquer dia pode adoecer. Não é? Eu acho que ela precisa mesmo de falar com alguém, porque ela parece. A sensação que eu fico desta mensagem é que ela é uma bomba pronta a explodir, não é? Pronta a arrebentar em qualquer altura. E era bom não arrebentar para cima dos
miúdos.
Dos filhos. Agora, porque é que eu acho que ela precisa muito falar? Para já, para desabafar, não é? Há este efeito básico,
claro,
do desabafo.
Ela tem uma vida inteira.
Exato. De muita mágoa para pôr para fora.
Sim, sim.
Agora, o que me faz de facto confusão é quando ela fala do marido, porque ela fala dele de facto de uma forma muito infantil. Ela infantiliza bastante este marido. Quando ela diz: o meu companheiro mal fala de sentimentos e sinto que me ignora quando o tento fazer, todas as decisões cá de casa sou eu que as tomo, a mãe é que sabe, e isto deixa-me cansada. Mas toma-as porquê? Porquê é que ela aceita isto? É isto que ela tem que se questionar. Não vale a pena ela questionar se o marido fala de sentimentos ou não fala. Cada um é como é. E com certeza isto não é assim de agora, não é? Ele já era assim. Agora, quando ela diz: ele só me procura praticamente para sexo e o carinho ou contacto físico além disso é pouco, o que me tira ainda mais à vontade. Porquê é que ela aceita isto? Porquê é que ela infantiliza este homem? Este homem é um adulto. Estamos a falar de um adulto. Porquê é que ela aceita tomar todas as decisões, aceita que ele mal converse com ela, aceita... A gente sabe, a hipótese mais óbvia é que ela aceita porque não conhece outra coisa. Ela aceita porque viu a mãe a aceitar, ela aceita porque aceitou isto do pai.
Ela sempre se desenrascou sozinha na vida.
Completamente.
Portanto,
completamente. Portanto, normal. Agora, ela está-se mais uma vez a desenrascar. Só que agora há três crianças.
Claro.
E se não houvesse estas três crianças, eu achava: oh, amor, larga esse homem e vá à sua vida e arranja outra pessoa. Só que ela vai arranjar outro homem igual. Ela vai.
Enquanto não resolver aquilo.
Enquanto ela não perceber o que é que a faz. E a gente não sabe quais foram as relações dela para trás, não é? Ela vai cair mais do que um homem igual. A probabilidade dela cair numa relação em que há uma certa infantilização para depois lhe dizer: tu és infantil. Que este é o mecanismo. Não queres tomar decisões, eu tomo. Não queres falar, eu falo por ti. A minha libido está baixa, mas está bem, bora lá. Portanto, isto é não responsabilizar também o outro lado. Ah, mas eu já tentei e ele não fala. Bom, então isso também lhe diz alguma coisa sobre esta relação. E nem estou a falar de outras relações, estou só a falar desta, porque de facto esta parece um bocadinho papel químico daquilo que ela,
viveu.
Imagino eu, miúda, viu também o pai e a mãe fazer nestas visitas pontuais. Portanto, era importante que esta mulher percebesse o que é que está a repetir, Porque ela deve estar a repetir muita coisa. O que é que ela está a repetir? Porquê é que ela aceita ter 4 filhos e não 3?
Exato.
Porquê é que ela faz deste homem uma criança? E porquê é que faz dele uma criança para depois lhe dar na cabeça? Deve ralhar com ele conforme ralha com os filhos. E que mecanismo é este que ela instaurou também nesta relação?
Uhum.
Não é? Eu percebo esta coisa do meu companheiro Malfalo, não é? Quando nós estamos frustradas, a nossa primeira reação é pôr em cima do outro, que é porque ele é assim, ele é assado, como do outro programa anterior. Porque ela ficou sem líbido, porque ela tem estas
pausa.
Limitações e estas também, porque ele não fala, porque ok, certo. Então, e como é que chegaste aqui? Não é? Como é que se chegou aqui? Qual é o papel desta mulher nesta relação? Porquê é que ela aceita isto? Não é? Isto é que pode fazer com que ela possa vir a ter outra relação, nesta ou noutras. Porque senão, chama-se compulsão à repetição. Nós repetimos os padrões até conseguirmos entender o que é que estamos a repetir e até transformarmos isso. Porque esta mulher está a repetir coisas a vida toda, provavelmente, tal como a mãe, com 3 filhos pequenos, se calhar também se está a desfazer em trabalho. E portanto,
mas não seja doméstico.
Pois, doméstico seguramente, ele não faz nada.
3
não é?
Filhos.
E mais um filho adulto. Não te lembrar esta mulher que está a lidar com um adulto. Este marido dela e a outras mulheres que me estejam a ouvir. Porque eu vejo isto muito. Vejo mesmo muito isto. É talvez, agora assim, de cabeça, das características que eu vejo a mais comum nas mulheres em relação, que é o modo como se infantiliza os parceiros e depois se lhes dá na cabeça porque eles agem como seres infantis.
Uhum.
É como não se lhes pede responsabilidades. E repare, pedir responsabilidades não é só serem parceiros delas a arrumar a casa. Isso também está lá, não é? Quando uma mulher tem que andar atrás de um homem para ele fazer aquilo que lhe compete, o problema não está em não pôr a louça na máquina. O problema está
em que ela vai pôr.
Em que ela vai pôr e porque é que ele acha que isso é aceitável.
Sim.
E porque é que ela o aceita.
Sim.
E portanto, ela. E depois dizem todos o mesmo: que opa, se eu não fizer, ninguém faz. Já tentaram? Ah, já tentei tudo e mais alguma coisa e não resulta. Então o que é que isso te diz da relação? Então vamos lá pensar sobre isto. Porquê é que se aceita isto? Porque, qual é o teu papel naquilo que te está a acontecer? E depois dizem assim umas coisas do género: se eu não fizer, ele não faz. Depois ele fica chateado. Depois
quando ele faz, não sabe fazer.
Não sabe fazer.
Bom, se ele não fizer muitas vezes, nunca vai ganhar prática.
Claro, e ele vai fazer sempre de uma maneira diferente.
Exatamente.
Que é outra pessoa.
Pois. É, mas sim, isso é verdade, isso acontece. Ainda não, ontem vi um vídeo que era uma mulher a dizer precisamente isso. Quando vires o teu marido a fazer com o teu filho uma prática que tu não achas bem, porque não és, não, uhum. tu não fazes assim, não faz mal,
deixa-o
fazer à maneira dele. Uhum. Desde que não ponha em perigo a criança,
uhum.
deixa-o fazer à maneira dele.
Claro.
Se tu vais corrigir, ele vai se retrair uhum. na próxima vez e não vai fazer, uhum. não é? Porque vai se sentir sempre corrigido. Vai se sentir sempre uma criança. Depois lá está.
Certo, mas depois isso é aproveitado, não é? Porque ele também não pode ser corrigido. Não
claro.
Pode ser corrigido.
Sim, sim.
Ele depois pode dizer: lá, chata de merda, deixa-me lá fazer como eu quero. Não é? Ele depois
ele
tem
pode,
hipótese
depois, sim,
de.
Sim.
Em vez de ficar ofendido porque foi corrigido,
sim,
não é? Se ele
com
for.
Com o seu ego ferido.
Não, exato, se ele for minimamente adulto, pode dizer: olha, está bem, mas é assim que eu faço. Eu vejo isso na minha casa. Eu às vezes ainda faço um bocado isso. Portanto, eu estou a falar de conhecimento
também,
de causa.
Eu também.
Até que,
e como o meu filho fazia, não é?
Claro.
Claro que levava ali umas respostas tortas.
Eu também comecei a ouvir: tipo, está bem, mas isso é como tu fazes.
Sim.
Mas sabes, eu fazia a coisa sem perceber. E portanto, é muito útil quando me dizem: ok. Isso é como tu fazes. Nós entramos assim num piloto automático de vez em quando. E se não podemos contar com o outro para de vez em quando.
Põe para limites também.
Exatamente,
não é?
Se não podemos contar com o outro, também estamos sempre a entrar, a fazer sempre como queremos, até que alguém nos ponha o dedo no nariz e diga menos, não é? E de facto, acho que isto acontece, vejo muito, não só nas minhas amigas, mas em pacientes, é tipo, coitadinhos, parece que não podem ser afrontados, parece que não podem ser responsabilizados, parece que não lhes podem dizer nada, que eles são umas flores que se desmancham. Epá, que relações são estas? E depois, mais uma vez, vêm-se queixar que não têm líbido. Claro que não têm líbido. Ninguém vai para a cama com os filhos.
Claro.
Quer dizer, em teoria.
Sim.
Claro que a líbido é baixa. Ok, a líbido é baixa. Ah, ele não fala. Ele não sei. Está bem, mas ele não fala e tu és mãe dele. E, portanto, quando és mãe dele, não vale a pena estares a ser mãe dele para depois lhe dar na cabeça porque ele está a fazer aquilo que ela própria... porque ele está a navegar num caldo que ela própria...
temperou.
Temperou, exatamente. Portanto, é isto que às vezes é difícil na terapia de casal entender. São estas dinâmicas muito inconscientes...
Que se foram construídas desde o início.
Completamente. Em que um faz, e isto, mais uma vez, levado a um extremo, é o que está na base também das relações violentas. É um faz sem perceber que faz, não é? Às vezes de uma forma meio subreptícia, não é? Põe a agressividade no outro, o outro age à agressividade e está o caldo entornado. As mulheres aceitam que os homens tenham determinado tipo de atitudes infantis, não é? Porque vêm educados assim de casa. Portanto, eu espero que os filhos da idade, os miúdos da idade dos teus filhos já venham com outras premissas, mas os da nossa idade ainda vêm muito com esta coisa de quando vão viver com uma mulher pela primeira vez não fazem nada em casa, porque nunca fizeram, não é? Porque as mãezinhas fizeram sempre tudo e ok, são formas, são outros tempos, mas agora o mundo mudou, não é? E esta história de também chegar a casa para viver com uma mulher, pá, não saber fazer nada, não fazer nada, eu acho esta merda vergonhoso.
Pois é.
Acho vergonhoso mesmo, no sentido de tens vergonha, como assim não sabes fazer nada? Não te orientas sozinho na vida? E depois, como eles não fazem nada, e ao contrário, as mulheres vêm deste lugar de boas donas de casa, não é? Ou mesmo que isso agora já esteja um bocadinho mais dirimido, ainda há muito esta coisa. Então está ali junta-se a fome com a vontade de comer.
Uhum.
E portanto, há uma infantilização e depois há um. Corta-se-lhes o pescoço porque eles são infantis, não é?
Sim.
Bebe lá deste caldinho. E agora bebes deste caldinho, toma. Não devias ter bebido deste caldinho. Estás a fazer mal. E eu acho que isto se pode estar a passar com esta mulher, não é? Mais uma vez, é importante perceber o contexto e depois é importante perceber qual é a resposta que ela está a dar perante esse contexto. E acho que ela não deve estar a pensar muito bem nisto. Ela deve estar a viver o dia-a-dia com claro. Três filhos de 5 anos, meu Deus.
Não, não é? Tem tempo.
E era bom que de facto ela conseguisse ajuda.
Pois, é assim, sim. Ela precisa de ajuda.
Mas tudo, sim.
E precisa de um abraço. Não é?
Opa,
e já
sim.
Que não tem o marido para dar, não sei, às vezes nós pomos no nosso companheiro toda a responsabilização de nos mimar, de estar lá para nós, e temos muita gente, devemos ter muita gente à volta, sim, para isso, não é? Ela,
sim,
não tem amigas.
Sim, repara, se ela,
um abraço,
não tem, se ela não tem um companheiro para uma coisa tão básica, o que é isto? Não é? Também, será que ela pede um abraço? Também tem que se perceber o que é que esta mulher pede, o que é que ela exige, o que é que ela pede, o que é que ela sugere desta relação. Para já percebemos que ela tenta conversar, não é? sobre sentimentos, não sabem o que isto é, mas pronto, tenta conversar e que é ignorada. As decisões também, tenta partilhar com ele, também é ignorada. Portanto, ela só é procurada de facto para o sexo e ela aceita isto porque é o que ela sabe. É o que ela sabe, foi o que ela viu. Não sei como é que foram as outras relações. Acho que esta mulher não está com muita capacidade de pensar sobre si. Portanto, se não tem um companheiro que lhe possa dar um abraço, que de facto, olha, se para já se sinta abraçada daqui, não é? Sim, fazemos aqui um abraço em grupo. E depois, que de facto, olha, numa primeira fase, um abraço. Se lhe apetecer chorar, que chore, que seja uma coisa catártica. E depois de tirar isso de dentro do corpo e do corpo estar um bocadinho mais relaxado, em teoria, que se puder procure ajuda. Que se não puder procurar ajuda, que encontre.
E dizes ajuda terapêutica,
sim.
E também física, com os filhos, não é?
Pô, ah, sim, claro. Claro. Ajuda doméstica.
Pois. Uma rede de apoio.
Sim. Não sabemos
porque
se tem
não
esta.
É nada ela está sozinha a cuidar de três filhos, para aquilo que ela
é. Também podemos
sozinha
pensar
emocionalmente,
como é que chega...
sozinha fisicamente, é. Sozinha.
Como é que se chega a três filhos, não é? Numa relação que já não é boa.
E muito nova. Tem 33 anos.
Pois. Três filhos tão rapidamente. Temos de pensar também que decisões foram estas, não é? Com certeza eles agora estão cá, ainda bem que estão cá. Mas que decisões são estas que são tomadas? Portanto, dá a sensação que esta mulher anda a tomar decisões assim um bocadinho extemporâneas, digamos, há algum tempo. O que também mostra também,
ou se calhar lá, não tomar decisões, a aceitar aquilo que a vida lhe dá.
Ou isso. E dá a sensação que de facto é uma mulher sozinha, que não tem muito...
Não tem muitas aspirações para a sua vida também.
Não, e não deve ter muita gente à volta.
Pois.
Alguém que lhe diga: olha, vê lá se isso é o melhor para ti. Às vezes é quanto baste. Se calhar ela não tem como fazer terapia, mas é importante ter, nem que seja uma pessoa que a possa acolher desta maneira também, às vezes um bocadinho inquisitiva. Não é? Porque esta história de nós também procurarmos só as pessoas que nos dizem que
nos
sim,
dão palmadinhas nas costas.
Pois, isto também tem muito que se lhe diga, não é?
Sim.
Portanto, procurar alguém que também possa, nos possa questionar, que nos possa fazer pensar.
Uhum.
E pronto, olha, um abraço neste ponto de encontro.
Sim, um abraço. Beijinhos.
Beijinhos.
E espero que a vida melhore.
Sim.
Long, não é divã, com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.